Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Sendo este programa gravado em novembro, o mês dos fiéis defuntos, achei por bem ler o artigo do número 5 de A Arte Fotográfica, datado de maio de 1884, sob o título Os Nossos Mortos, Henry Baden Pritchard. Eis que escreve M. Kohler no Boletim Belga de Fotografia. É com a maior tristeza que damos parte aos nossos leitores da morte de M. H. Baden Pritchard. Todos os que se interessaram pelos progressos da fotografia lamentarão a perda que a nossa arte acaba de ter nesse indefeso e simpático obreiro. Todos os leitores do nosso boletim, especialmente os membros da redação, tiveram a ocasião de apreciar o favor e dedicação que Pritchard votou sempre à nossa obra. Em todas as circunstâncias, pôs sempre à nossa disposição com uma afabilidade e um empenho tal que certamente o poderemos contar entre os melhores amigos da nossa associação. Ainda não há um ano que nos prestou os serviços mais alevantados para a organização da nossa exposição de 1883 e devemos-lhe um reconhecimento profundo pela parte que tomou no sucesso da nossa empresa. Era-nos sempre absolutamente dedicado e nunca nos faltava o seu vigoroso concurso que tanto e tanto nos era precioso. A parte que ele tomou em Inglaterra na vulgarização da fotografia foi enorme. Graças a esforços constantes, uma atividade feliz, a um bom senso prático, sempre na investigação de novidades, a conhecimentos variados, tinha feito do seu jornal, The Photographic News, o órgão fotográfico mais popular e um dos mais sérios e espalhados na superfície do globo. É mesmo interessante saber-se que tiragem pode atingir um jornal especial quando ele é habilmente tratado e feito segundo a necessidade popular. Basta dizermos que o Photographic News tirava 4 mil exemplares por semana e aparecia em toda a parte. Convém dizer que Baden Pritchard possuía, em alto grau, essa qualidade que tão raras vezes se encontra. O tato que permite sempre conhecer o que interessa ao leitor a que se dirige, servindo-lhe de um modo simples, claro, lógico, coisas que poderiam parecer áridas e despidas de interesse. Numa palavra, era um vulgarizador, por excelência, dublê, de um homem de ciência, de um literato e de um administrador hábil e inteligente. Um excelente homem, de mais a mais. Jovial e amável, que sabia fazer aceitar a ciência de uma maneira cativadora, o que muitos sábios desprezam. E não era só escritor fotográfico. Além de muitos livros sobre a especialidade, tinha criado uma certa fama como romancista e alguns dos seus livros são populares em Inglaterra. Citamos, entre outros, Dangerfield, Old Charlton, George Van Brooke's Mistake, The Doctor's Daughter, etc. A morte de Baden Pritchard deixa um grande vácuo. Estamos persuadidos, contudo, que este homem maravilhosamente dotado dispunha de numerosos tenentes que tomarão a peito o continuar a obra do seu chefe. Morreu em toda a plenitude da força e do talento. Não tinha 43 anos. Possam as saudades que nos inspira dulcificar um pouco a dor dos que o perderam para sempre. Possa o seu exemplo ser acatado pelos que lhe sucederem. A fotografia que vos trago mostra a minha filha junto à colina de Constantina, em Istambul. Estava um dia de calor e por isso o seu vestuário é fresco. Calças de linho brancas e blusa de alças em crochê, num tom turquesa. Até os braços estão afastados do corpo para assim afastar também o calor. E já que falamos de calor, devo dizer que a coluna de Constantino também fez frente às chamas, daí chamarem-lhe a coluna queimada. E teve diversas intempéries sobre si desde o ano de 330, contudo mantém-se majestosa na sua altura de 35 metros, ainda que uma tempestade lhe tenha levado o capitel coríntio e a estátua de Constantino que, tal qual Apolo, a encimava. Quanto aos seus 10 tambores de pedra, já sofreram alguns reforços e a sua base foi revestida a pedra. Dizem que encerra relíquias sagradas, como um machado de Noé, os boiões de óleo de ungir de Maria Madalena e pedaços de pão que Jesus deu às gentes. Lembremos-nos que Constantino, que esta coluna celebra, deu impulso à expansão do cristianismo. Terá sido batizado antes de morrer, cerca de 330 d.C., e que levou à realização de pelo menos 2 concílios, Niceia e Constantinopla. Destaco que no fim do próximo programa encerrarei este périplo por Istambul e, para enquadrar o programa de hoje, deixo-vos com a música de Ayla Çelik, Mecbur. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e espero que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.